acompanhe ao agravo de petição número 10.496-78, relatora desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa, agravante é Orlando Castelo de Figueiredo Neto, e agravado, é o sindicato, não, é isso, agravados são a Companhia de Saneamento de Alagoas, Casal, e também o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Alagoas. Tem inscrição de sustentação oral em causa própria pelo agravante, o advogado Orlando Castelo de Figueiredo Neto. É o 28 da ordem de relatoria da desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa.
Esse processo, ele é interessante. Eu estudei esse processo bastante, mandei buscar os autos físicos para poder ter total certeza do que estava vendo, e realmente a nossa conclusão é pelo conhecimento e desprovimento do agravo de petição. Porque, em real verdade, o que se executa nesse processo é uma decisão decorrente do acordo coletivo de 2003-2015. Essa foi a matéria veiculada no processo de que se trata esta execução. A segunda turma, esse processo chegou aí ao TST, mas não chegou a ser conhecido lá a revista. Não foi nem conhecido, não foi nem apreciado o agravo de instrumento para fazer subir. Porque aqui, aí prevaleceu a decisão da segunda turma desta corte, que afastou a discussão a respeito da obrigatoriedade do exequente ser ou não associado, que era uma das grandes questões. Para fazer jus ao direito, aos benefícios do plano odontológico implementado pela Casal. Então, essa era uma das grandes dúvidas, foi afastada e ele teve o direito assegurado, porque a decisão de primeira instância negou-lhe, sob a alegação de que ele, como não era associado, não teria, não faria jus aos benefícios da lei normativa, né? E ao final, aparece aqui uma decisão, a execução atual, uma execução de astreinte, porque teria a empresa, por durante 7 meses, deixado atrasado o pagamento desses repasses, de um mês, de um determinado mês, mas quando eu fui verificar, se refere já a novos acordos coletivos posteriores, então não é. A meu entender, a matéria que diz respeito àquela decisão. Por isso, entendo, como o juiz de primeira instância entendeu, que o recurso, a execução está arquivada, porque foi dito pelo próprio reclamante que estava cumprida, que tinha sido cumprida, informou que a obrigação de fazer foi satisfeita. E isso lá em 2018. Então, por isso, eu estou mantendo a decisão de primeira instância, que entende arquivada, que arquivou corretamente a execução. Essa nova decisão, embora trate da mesma matéria, demandaria, a meu sentir, uma nova reclamação. Por isso, eu tive que me estender um pouco para poder dar chance aí ao advogado de fazer a sustentação.
Pois bem, doutor Orlando Castelo, com a palavra.
Bom dia, doutor. O senhor me ouve, doutor Marcelo
Estamos lhe
Vieira?
ouvindo bem, doutor, e lhe vendo também. Tá muito bom,
Tá bom,
áudio e
excelente.
vídeo.
Muito obrigado, excelência, pela oportunidade, a quem eu saúdo essa presidência, aos demais desembargadores federais presentes à sessão desta colenda, primeira turma. Orlando Castelo de Figueiredo, eu falo pelo agravante, né? Bem, a questão da norma coletiva, realmente, todos os acordos coletivos, eles são emitidos novas cláusulas e cláusulas referentes às cláusulas antigas. Muito bem. Na época de 2013, como a doutora Wanda falou, existia essa norma coletiva quanto à contemplação dos empregados da Casal ao auxílio odonto, sem restrição ou condição do recebimento desse benefício assistencial, que seria o plano uniodonto, né? Ocorre que, na época, realmente, foi esse recurso de revista, ele foi conhecido, mas ele não foi provido lá pelo TST, e o TST ele reproduziu essa cláusula do acordo coletivo, que foi a 21ª, né, nas páginas 15 e 16, lá no TST. Então, essa cláusula hoje, essa cláusula ela foi modificada, ela entrou com a restrição, inclusive a agravada entrou com essa nova cláusula, já com restrição de que o empregado teria que comprovar o pagamento por fora desse auxílio uniodonto para poder fazer jus. Essa restrição não existia da outra. Quer dizer, nós estamos aí diante de uma insegurança jurídica, porque a coisa julgada foi coisa julgada material, ainda existe o vínculo ativo aí do empregado com a empresa agravada, que é a Casal, só que existe uma cláusula que há uma restrição hoje, né? Então, para a condição mais benéfica, assim, pela interpretação mais favorável, que seria a parte hipossuficiente da relação jurídica aí, que seria o empregado, então essa restrição hoje existe. Então, será que essa restrição hoje é isso? Essa pergunta é que eu deixo para Vossas Excelências. Essa restrição hoje, ela seria compatível aí com o direito do trabalho, com o processo, aliás, com o processo do trabalho, quer dizer, nós estaríamos revogando essa cláusula anterior que fora julgada procedente, aí, inclusive em sede de segundo grau, que a doutora Fanda Lustosa realmente foi a relatora do processo, desse processo, e culminou essa multa. Então, a empresa realmente, na época, o reclamante, ora agravante, ele realmente ele falou que vinha sendo cumprido, que vinha sendo cumprido durante esses anos. Mas acontece que, do ano passado para cá, ela ficou irregular, como se mostra no próprio documento que a reclamada agravada, colocou nos autos. É o documento de ID 07C898A. Tá? Esse documento, 07C898A. Então, esse documento, que a própria agravada colocou, que são as fichas financeiras do agravante, indica que há uma irregularidade na concessão desses benefícios, já agora em 2020. Então, nós estamos, se for improvido, nós estamos diante de uma insegurança jurídica, porque se é uma coisa julgada material, como é que vai entrar envolvendo o mesmo objeto, as mesmas partes, em um processo novo para julgar esse mesmo objeto, agora com a cláusula em pejus, né, em face do trabalhador, aí, a meu ver, né, com todas as vênias, seria ilógico, porque nós estaríamos aí diante de uma insegurança jurídica, inclusive foi matéria constitucional abordada no presente agravo, né? Que é a violação da coisa julgada material. Foi julgada a coisa material. Essa cláusula não existe, mesmo que ela não existisse, ou que ela exista, mas se ela seja impérios, ou seja, aí não existe uma segurança jurídica. né, nós estamos de um fato realmente constitucional. Então, é isso que eu coloco, somente isso aí que eu coloco assim, é à disposição de Vossas Excelências, para que se manifestem sobre essa questão, questão da segurança jurídica. Seria lógico o agravante entrar com um novo processo envolvendo o mesmo projeto, o mesmo objeto, com a mesma parte, e o contrato de labor ainda ativo, né? Corrente. Quer dizer, essa prestação que foi julgada na época é uma prestação continuada, inclusive tem decisões do TST que foram colacionadas, inclusive na de 2021, bem recente, no agravo de petição. Né? Nós colocamos aqui essas judiciosas emendas que são do próprio TST. Então, é esse que eu deixo aí a discussão dessa colenda turma, né, para que aprecie realmente o fundamento do trânsito em julgado da matéria que foi julgada à época, e é um plano odontológico que hoje ele ainda existe, sempre existiu, mas que hoje ele tem uma restrição. Então, seria benéfico para o trabalhador exigir essa restrição, que seria pagar por fora e comprovar esse pagamento hoje, né? É como sustentação oral e pedido pelo provimento do agravo de petição, justamente com base nas judiciosas emendas do TST, inclusive atual agora de 2021, e com base também na violação da coisa julgada material e o princípio da insegurança jurídica, que é a Constituição da República, ela prevê no seu artigo 5º, inciso 36º. É como sustentação oral, excelência.
Bem, como eu disse, eu fiz uma pesquisa bastante profunda nesse processo e naquela época, a nossa decisão com relação à norma daquela convenção coletiva, foi o objeto examinado e o objeto foi cumprido. E naquela época já existia a possibilidade do empregado também optar para não fazer não aceitar, vamos dizer assim, o convênio com a Uniodonto e fazer com outro tipo, com outra empresa. E, nesse caso, ele teria direito a ser ressarcido, ser reembolsado. A expressão que está lá é reembolso. E que esse reembolso teria que ser comprovado na empresa num período X, só pena de também não receber nada. Foi assim a leitura que eu fiz. De modo que essa discussão que veio nesse processo aqui, ela já envolve outra cláusula, como muito bem defendido aí pela tribuna, ela já envolve uma cláusula diferente e que eu não entendo, eu pelo menos entendo que como as normas coletivas elas têm vigência de acordo com o período da norma coletiva, no caso aqui, a vigência dela era de 2013 a 2015, penso eu que deveria ser acionada de novo a justiça para discutir uma nova cláusula, novas condições e tudo mais. É assim, eu mantenho o nosso voto, que inclusive eu trouxe bem resumido aqui, porque o espaço não comportava escrever mais.
Doutor Pedro, como vota?
Matéria muito interessante esta, porque no primeiro acordo, doutora Wanda, a empresa cumpriu. Isso foi em 2016 que operou a coisa julgada. A empresa passou a cumprir. Agora, em 2020, aquela decisão foi descumprida, pelo menos da narrativa. Então, ela descumpriu. A questão é, os efeitos da coisa julgada
Exatamente.
Esse efeito ou os efeitos vão se operar
no
momento ou depois que a empresa descumpre a norma? Essa é a primeira questão, saber dos efeitos da coisa julgada. E o segundo efeito, por consequência, é se há necessidade de uma nova ação. Eu estava pensando, porque realmente o tema, agora que houve a sustentação, eu estou aqui anotando, acompanhando a doutora Wanda, mas o tema me deixou bastante assim, interessado pela sua relevância, né, uma matéria de... Então, uma daquelas questões em que, se não houve um normativo, porque me parece também que foi falado de um novo normativo, mas me parece que não.
Existe novas... A cada 2 anos houve uma nova acordo coletivo, doutor Pedro. Por isso que eu...
Nesse caso, o descumprimento é... Doutora Wanda sustenta que o descumprimento é do novo...
Exatamente, como eu entendi, mas lógico
que eu respeito... Acordo coletivo. Faz sentido, realmente, na medida em que a demanda seria uma nova ação de cumprimento individual, não precisa de sindicato, é claro. Parte, exatamente. Ação de cumprimento pode, agora, em referência ao novo acordo coletivo.
O acordo, doutor Pedro, cortando, desculpe, mas o acordo atual é o de 2019 a 2021, que foi descumprido, que ele alega o descumprimento exatamente em 2020, bem no meio, né?
Eu vou também seguir, doutora Wanda, até para evitar discussões que o Supremo já bateu o martelo. Que é a questão da ultraatividade das...
Isso, eu nem coloquei isso. Não coloquei, mas lembrei.
Então, essas cláusulas terão que ser renovadas nos acordos ou nos dissídios ou nas convenções subsequentes. Então, se for renovada, o descumprimento agora já é em face da nova norma coletiva. É essa linha que a doutora Wanda... está seguindo, e aí eu vou acompanhar, realmente, porque o descumprimento não se deu da coisa julgada, operada em face da decisão que transitou em julgado em 2016. O descumprimento se dá agora tendo em vista a nova norma coletiva, não a de 2013, 2015, mas a atual. Então,
doutor Pedro, inclusive, há um pedido de litigância de má-fé que eu afasto justamente porque eu penso que houve uma má interpretação do alcance da coisa julgada. Eu afasto essa litigância de má-fé do reclamante porque eu entendi que, na verdade, ele teve essa compreensão, ele ficou muito claro agora na sustentação, e é uma matéria realmente instigante. E, claro, que na condição dele eu também iria fazer essa sustentação. Mas eu entendi que houve só essa má interpretação da coisa, o alcance da coisa julgada. Eu até escrevi aqui no meu resumozinho. Penso que houve má interpretação e afasto a litigância de má-fé. Entendo que não houve litigância de má-fé.
Porque agora a matéria está disciplinada na cláusula 22ª.
Isto.
Do ACT de 2019 a 2021. Então, acompanha a senhora relatora. Tá bem explicado.
Doutor Antônio Catão?
Também acompanhando na íntegra, viu?
Então, unânime.